Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Aqui então com o Covil Geek Especial para falar sobre Game of Thrones. Finalmente, agora começou primeira temporada, a última temporada, o primeiro episódio, né? Foi pro ar e vamos agora começar a falar de verdade da série, né? Lembrando que semana passada foi só o...
Mentira.
Só mentira. Lembrar vocês também que a gente vai começar só sobre esse episódio da série. Se você falar, ah, mas puta que pariu, eu gosto dos livros, tem aqui no post, aqui no Leitor Cabuloso, né, desse episódio, tem a postagem lá com os links para todos os outros podcasts que a gente já falou sobre cada um dos livros, então sinta-se à vontade, né? E para falar hoje sobre esse episódio, estamos aqui com Domênica Mendes.
Ei, gente, estreou, acabou a TPM, eu já tô boazinha.
Rapaz,
não foi fácil. Não, era mais fácil acabar com o Rei da Noite do que me aguentar semana passada. Desculpa, gente, mas passou, juro.
Ficamos de tchau pra Demônica, né? Olá, Domênica.
O inverno passou.
O inverno passou. Não sabemos quem sentará no trono, mas passou.
Ai, acompanhando conosco, como sempre, o senhor Oliver Pérez.
Olha, nessa indústria vital, eu nunca imaginei uma cena de Game of Thrones que poderia ser executada com Loves in the Air no fundo.
Caralho, a gente tem muito o que falar disso. Ai, ai. E também, assim, pela primeira vez estou gravando com essa voz maravilhosa que eu me apaixonei.
Oi, eu sou o Zóio.
Lá do
Pistolando. Oi, tudo bom? Tudo pro pão, meninas?
Você sabe que você veio pra cá por causa que eu fiz uma gravação com a Domênica e eu ouvi, quer dizer, eu editei uma das gravações que você fez com a Domênica e eu ouvi a voz e falei, ah, a gente precisa da Letícia pra cá.
Você não tinha ouvido pistolando, né? Denúncia.
Não tinha ouvido pistolando. Eu ouvi depois.
Vou nem comentar.
Nem mas sempre enfim. A gente tem umas 8 horas livres, assim, se for
bom. É, olha, tem gente que resolve esse problema ouvindo acelerado. Eu não consigo.
Eu não consigo.
Ainda mais no meu. Se eu tivesse que me ouvir acelerada, seria um problema sério. Já eu mesma falando normal, já tenho dificuldade em me entender. Eu que falei o negócio, já às vezes não me entendo. Você imagina acelerado. Mas tem gente que faz e consegue. Então.
Bem, vamos aqui então pro primeiro episódio, chamado Winterfell. Eu até fiquei meio assim, porque eu me lembrava que já tinha um episódio chamado Winterfell, mas pelo visto não.
Peraí, não é King's Landing?
Não, é Winterfell.
O Thor a gente veio com o nome errado, gente. Hein?
Caralho, esse Oliver é um piadista.
Não, mas assim, por incrível que pariu, eu consegui assistir na HBO Go, cara.
Puta,
primeira vez na vida.
Você conseguiu? Porque tava todo mundo reclamando que não tava funcionando.
É, eu consegui começar a assistir no carro, porque eu tava no trânsito, no telefone, né, eu tava parado. Cheguei aqui, consegui ir no notebook aqui e assistir de boa, cara. Não deu pau nenhum.
Não acredito. Caramba. Nisso, Oliver.
A gente assistiu aqui no carro, que tava aberto, né, o HBO.
É,
então,
assistiu por causa disso.
Não garantimos os próximos episódios do Cover Geek Especial.
Nossa, gente, mas rolou um estresse. Inclusive, quem tá assistindo também pela HBO, não sei como é que tá a Gol, mas pelo canal das televisões pagas, aí, meu, demora tipo 90 minutos pra sincronizar a legenda, mas sincroniza.
Ai, que mentira. Começou aquele menininho correndo, e aí começou a aparecer os negócios gritando. A Domênica, você já ficou impaciente, ela começou a trocar todos os canais porque não tava vendo a legenda aparecer. Ela falou, não é possível, e apertava todos os botões do controle remoto, aqui mostrando legenda, tá aqui, tal coisa. Eu falei, calma, mulher. Aí ficava pulando, sabe, tipo, de episódio de um canal pro outro. Eu falei, nega, você não vai deixar ele irritado a ponto dele te obedecer. Tipo, para quieto, coisa. Aí veio, a primeira falinha lá já trouxe. Ela, É, eu falei, nossa.
Rolou uma tensão, rolou, foi estressante. Foi... Enfim. Twitter tá aí pra gente xingar por essas coisas. Mas que bom que HBO Go funciona para uma pessoa ou menos de verdade, não é? Porque surpresa. É isso. É, acabou o episódio. Por hoje só.
Faz parte do 1%, Oliver. Você deve tá feliz.
É, então, eu não sei se é por conta de eu morar na Grande São Paulo, de repente funciona melhor, né? É, coincidentemente, quem reclamou que eu vi e que eu conheço mora no interior, outros lugares.
Eu não sei se foi o sacrifício que você fez, né, das três crianças pro Rei da Noite, mas pode ser que...
Pode ser. Eu tenho um Uber cravado aqui na minha parede.
Bem, a gente tem episódio praticamente quase inteiro centrado em Winterfell. A gente tem finalmente todos os Starks reunidos.
Uhum. Né?
E finalmente uma recepção
todos
calorosa.
Todos que sobraram,
aí,
né?
Quem sobrou dos Starks. Mas eu falei, puta que pariu, finalmente uma recepção calorosa entre um Stark e outro. Porque depois de todos aqueles, né, aqueles encontros frios, a gente tem o John com a Arya, né? Tipo, se abraçando, você fala, puta, para até que enfim,
ah,
né?
Mas os dois sempre tiveram uma relação legal. É. Eu tava até esperando mesmo o reencontro dos dois. Agora o melhor é ele abraçando a Sansa. Em vez de falar, oh, como você está bem, que bom que você está viva, é, cadê a Arya? Tipo, você sempre tem um irmão que você gosta mais, cara. Sabe?
É.
É isso, sabe? Não tem jeito. Você sempre vai perguntar daquele que você ama de verdade. Não é que você não ama o outro, mas aquele que você gosta mais, você pergunta, né? Não tem jeito.
Ai, então, meu Deus, tomara que a família isso. Mendes não ouça os podcasts.
Todo mundo sabe quem é o irmão favorito, então.
Aí eu só tenho um, felizmente, então não ofendo ninguém.
Ah. Aqui é tipo os Starks, mas enfim, toca o baile.
É, separados por 6 temporadas, né, cara? Faz um tempinho aí.
É.
Faz. E os encontros todos ali no Interfell, cara, eu gosto muito do núcleo que tá se formando ali, com toda aquela galera, principalmente porque a gente tem a Sansa, que puta que pariu, assim, eu não consigo entender quem que critica a Sansa Stark ainda, né?
Ah, sim. Muito... Eu acho que inicialmente fazia sentido, né? Porque ela começou muito cretina. Mas ela teve o arco dela evoluiu muito claramente. Você vê as mudanças, assim, né?
Uhum. É, a troca de olhares dela e da Daenerys, né? Impagáveis, né?
Sim, os diálogos foram ótimos.
Vocês não sentiram que a Sansa estava bastante Catelyn nesse episódio? Ela
que sentiu
muito a mãe dela. Assim, a postura da mãe dela. Porque assim, ó, esse episódio ele foi um show de referências ao piloto da série, né? Assim, na minha opinião. Assim, cara, me lembrou demais. E quando tem o piloto, pra quem lembra, lá há 84 anos atrás, quando saiu o primeiro episódio, é quando o rei Robert chega, né, em Winterfell e tal. E a Catelyn, ela tinha toda aquela postura de, ok, vamos seguir as regras, você é o rei, vocês são a família real, tá bom, mas isso aqui é meu e não ninguém vai brincar com isso aqui, não. E se eu tiver que defender a minha família, eu vou comer todos vocês vivos, entendeu? E aí a Sansa, de certa forma, na postura dela, me lembrou bastante isso, assim, principalmente com a Daenerys, né? Se bem que depois fica aquela coisa meio... esse episódio ele tem muita fala que não foi falada, né? Que tá no intertexto, digamos assim, né? Olhadas e tal, né? O que é muito bom. E pra quem tentou assistir isso agora pra ir na onda, não entendeu nada, provavelmente, né? Porque falta contexto. Mas eu olhei assim e falei assim, gente, sim, essa é a filha da Catelyn, sabe? Eu olhei e falei, olha, ela é realmente a Lady of Winterfell, sabe? Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação.
Eu não fiz esse paralelo na minha cabeça na hora, não, mas agora pensando assim, e faz muito sentido, né? A gente, um dos maiores desafios da raça humana é não se transformar nos próprios pais conforme vai envelhecendo, né? É mais difícil do que obter a paz mundial, eu diria. E foi foda. E é normal, né? Até esperado, assim, né? Inclusive, se ela, como a mãe dela era uma mulher sensata, né? Essa sensatez provavelmente veio da combinação dos dois pais, do pai e da mãe. E seria muito estranho se ela, que foi criada, crescida, educada para ser um dia, né? Uma senhora de algum lugar. Se ela não tivesse esse porte, essa atitude, essa magnanimidade toda, assim, seria até estranho, né? Porque ela foi criada pra isso, na verdade, né? Ela saiu da futilidade, cresceu e virou uma fada sensata. Né? Então, eu tô bem gostando, assim. Eu achava ela chatíssima, hoje em dia eu gosto muito dela.
Eu acho que ao mesmo tempo que aconteceu isso, e é bacana até, mas acho que ao mesmo tempo para uma série que, tá sendo, que tem que ser objetiva nesse ponto, assim, na última temporada, são pouquíssimos episódios, já falaram pra gente que ia ser longa-metragem, a duração de todos os episódios, esse primeiro já não foi.
É, bem lembrado.
E cara, eu acho que é esse atrito quando chega o pessoal de Essos e tudo, e a Daenerys, cara, eu acho que é uma derrapadinha pra lateral, cara, porque, meu, a gente tá com os mortos batendo na porta, cara, e a gente começa a ter atrito interno já, a partir daí começa, e até coisas que a gente vai falar ainda aqui a respeito desse episódio, que vai fazer essa derrapada pro lado em vez do episódio caminhar pra frente, né? Porque a gente sabe que os notícias não vão com a cara dos Lannisters, eles não recebem bem a Daenerys, até a Lyanna Mormont, que a gente tanto elogiou e, né, já começa dando pancada no Jon, a Sansa já não se dá muito bem com a Daenerys, mais pra frente, que a gente vai falar ainda, tem toda aquela treta que finalmente o Jon recebe a notícia que ele é o Aegon, que ele é herdeiro do Targaryen.
Nossa, mas isso foi feito de uma maneira muito roteiro da temporada anterior, hein? Fala sério.
Pois é. Então, eu acho que isso daí, cara, cara, já repetiu alguns erros. Cara, eu acho que todo mundo tem consciência, tem que estar com a consciência o quê? Velho, se une ou morre. Acabou.
Uhum.
Que é o que o Tyrion falou, né, na verdade.
Exatamente, ele falou. Mas, cara, eu acho... que isso até poderia ser abordado, porque realmente é muito difícil você passar por cima dessas coisas. Por mais crítica que seja a situação, é difícil. Você tem que... leva um tempinho pra você, né, passar por uma inimizade de tantos anos, séculos, milênios e tal. Só que o episódio tá muito curto, o tempo tá muito pequeno. Eu achei esse episódio super corrido, os cortes muito estranhos, diálogos esquisitos, assim, as coisas foram abordadas de uma maneira que eu não gostei, e aí a pessoa falou, ah, mas o primeiro da temporada sempre é assim. Sim, eu detestei todos. Acho que não é um ritmo, acho que é um ritmo merda, sabe? Não é uma história longa, ou já tá saindo dinheiro do cu, faz um negócio de um tamanho decente pra você conseguir continuar contando a história de uma maneira que faz sentido, assim, parece novela da Record, o cara fala três palavras, corta. É uma frase do A, uma frase do B, corta. E vai pra porra, sabe?
Eles estão conversando em 140 caracteres, né?
Olha, eu vou discordar, né, de vocês, porque eu acho que, principalmente esse início da Sansa questionando o Jon, eu acho que foi em pouquíssimas coisas, porque, como o Domênico falou, fica ali nas entrelinhas, né? Mas eu acho que ele é muito... Eu acho que a gente ia estranhar muito se o Jon sai aclamado Rei do Norte, né? Falando que eu vou fazer acontecer e agora o Norte se separa e a gente não reconhece o rei, o caralho é A4, e aí de repente eles colocam todas as fichas nele, ele vai pra lá, aí ele volta, né, com uma rainha e falando, tipo, não, eu ajoelhei, tipo, sabe, eu achei muito coerente, mostrando o episódio, a Sansa olhar e falar, porra, cara, eu saio daqui rei, você volta e eu não sei o que você é, né, e ainda eu acho que a pontada que ela dá ainda nele, foi assim, você dobrou o joelho porque ela era a melhor opção como aliada ou porque você ficou apaixonado por ela?
É, né? Ela perguntou se foi chave de buceta ou se, né, ele estava convencido do que ele estava fazendo. Não, mas eu acho... tinha que ter esse questionamento. Eu só acho que foi tudo extremamente apressado por causa do tamanho do episódio, sabe?
Sim. O questionamento pode ter, cara. O que você não pode é parar pra ter o questionamento. Entendeu? Pô, tem que correr, velho.
Mas, Oliver, velho, como que ia acontecer se não fosse, tipo, uma hora parar? Por exemplo, aquele momento, por exemplo, ninguém... Aquela torta de climão, né? Vem o Norte tinha acabado, ele... Yeah, vamos separar todo mundo, porra! Foda-se, taca fogo em tudo! Tipo, independência, anarquia... E aí, de repente, volta com uma rainha com dois dragões. Fala, não, gente, aqui, ó, todo mundo ajoelha, porque quem vai mandar nessa porra que sou eu. Tipo, então... sabe? Se não surgisse se tem algum momento... pra ver um questionamento é agora, porque no meio da batalha, com os outros batendo na porta do castelo,
né? É, isso aí.
Entendeu? Se começasse ali a falar, não sei se é a melhor noção a Daenerys dominar com os outros lá, tipo, batendo na porta de Winterfell, aí ia ser escroto, né? Se tem algum momento pra ver esse questionamento, é agora que, teoricamente, houve o primeiro encontro de todos eles e, sabe, vamos colocar os pingos nos is aqui pra gente acertar o que qual que é a linha de comando aqui nesse negócio.
É, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, porque vocês se lembram mais das temporadas anteriores do que eu, porque eu lembro de zero coisas. Então, a Sansa, ela tá em busca do Trono de Ferro ainda, vocês acham?
Não.
Cara, eu não consigo sentir isso de nenhum Stark, pra falar.
Nem
verdade.
Eu.
Então, porque nem... assim, ó, vamos lá. A Daenerys, ela tá atrás do Trono de Ferro, óbvio.
Sim.
Né? Eu acho que esse jogo de território que a Sansa faz com ela não é exatamente a ver com ela ser uma rainha e estar em guerra, não é nada disso. Eu acho que tem mais a ver com toda a trajetória da Sansa até agora, porque assim, todas as rainhas que passaram perto dela, gente, acabaram com a vida dela. Ponto. Uhum. Então, assim, estou aqui toda sendo dona do meu lugar, organizando tudo, organizando tropa, organizando alimento, organizando não sei o que lá. Vem o John de volta, entendeu? E me traz uma rainha, não sei quantas pessoas e, tipo, 800 dragões. Meu, sabe? Então, assim, a pergunta que ela faz me parece ser mais uma pergunta mesmo de estrategista. Tanto que a cena lá que tá... Tem bastante gente na internet zoando e tal, mas é finalmente alguém fez uma pergunta real, né? Como
não,
é que eu vou alimentar todo mundo?
Gente, mas estão sacaneando essa cena? Que foi a coisa mais sensata que foi falada no episódio
Tem
inteiro?
Tem muita gente criticando a Sansa por causa dessa cena. Porque, isso não é importante. O que é importante é que a gente tem que lutar. Então, pra lutar, as pessoas precisam estar alimentadas, senão elas morrem de fome.
Vai levar a lança depois de 2 dias sem comer, cretino.
Mas o problema aí da Sansa é o quê? Ela tinha se visto finalmente depois de ser manipulada por um monte de lado.
Dona do lugar, né?
Dona de um lugar e agora vou falar pra ela: não, eu sou a rainha dos 7 reinos e, tipo, dos 7 reinos.
Isso
você pode manter o Winterfell,
né? Sim.
Mas você é minha vassala, né? E aí ela falou: porra, agora, sabe? Ela olhou pro John e falou: porra, John. Passei por 2 casamentos, fui esculachada, estuprada, esbufetada, tipo, violentada o caralho a 4, pra você agora pra fazer tudo isso, porque finalmente agora sentei num lugar que eu tô protegida, eu tô cercada, eu sou dona, né? E a gente fez um acordo, tipo, você vai ficar como o senhor de Winterfell, eu vou ficar como Lady, porque pra eu poder comandar aqui, e agora você vai falar pra mim que não, sabe? Então, mas eu acho que foi... Eu acho que precisava ver esse questionamento e foi rápido e corrido por conta disso, sabe? Tipo, de, olha, não temos muito tempo, mas se não, ninguém falar nada, vai ficar muito estranho, sabe?
Eu acho que é pra dar senso de urgência mesmo, porque tem coisas que são mais importantes, tanto que eu acho que é muito pessoal da Sansa com ele mesmo, não tem nada a ver com a Daenerys, entendeu?
Agora, você vem falar pra mim que...
Ela falou um negócio, ela deu uma medida na Daenerys quando chegou, porque ela se aproveita aproveita da altura dela, que ela é bem mais alta.
Aquela cena que você vê...
Ela mede a Daenerys.
É maravilhoso. A Daenerys de um lado, o Jon de perfil, né? O Jon no meio e a Sansa no alto, assim, tipo, caguei pra você.
É a Catelyn olhando pra Cersei quando ela chega na primeira temporada, entendeu? É isso que eu tô falando. Você é a rainha, ok. Mas esse aqui é meu marido e os meus filhos e eu mando aqui, você não. Entendeu? É por isso que eu falei, ela não precisa falar. É por isso que a Daenerys ficou puta. Porque, assim, ela questionar do dragão foi bem provocativo, né? Afinal de contas, o que dragões comem foi bem, assim, agressivo. Mas tirando isso, foi tudo estratégico. A Daenerys é que sentiu essa coisa dela de aqui não. E aí a Daenerys questiona depois o Jon falando, olha, ela pode ser sua irmã, mas eu sou a rainha. Ela vai ter que dobrar o joelho pra mim. Entendeu? Então, assim, a Daenerys também fisgou esse negócio aí dela, sabe? Porque a Sansa, se a Daenerys largar ela de boa lá, só quer ficar no canto dela, não quer mais nada, entendeu? Tem mais a ver
mas,
com a Daenerys.
Mas a Daenerys que é os 7 reinos, né? Não vai adiantar. Vai ter que...
Sim, sim.
Agora, o que eu achei que foi assim... Porra, estamos com pouco tempo. Temos que correr com as coisas. E não, assim, não temos... Porra, vamos otimizar isso? Foi a... Né? Tipo, a cena lá do Como Treinar Seu Dragão, né? Do Jon Snow e da Daenerys, né?
Ai, gente.
Como é que sobe do dragão?
Eu sei, eu falei pra Domênica na hora que a gente tava assistindo, eu falei, mano, esse puto vai ter que lutar na batalha montado no dragão, e eles querem justificar que ele já meio que aprendeu, né, então já tem que colocar ele montado uma vez antes, né, pra não falar que ele montou a primeira vez e já deu tudo certo, né. Mas, porra, precisava ter tudo aquilo, dele voar, tudo aquilo, ir pra aquela cena, eu naquele que diálogo que...
Pra impacto de cena, eu vou te falar, se no futuro dos próximos episódios aí, ele precisasse pegar o dragão de primeira e tomar ele a atitude, ia ficar muito mais impactante do que agora com essa ceninha aí do Como Treinar Seu Dragão, que acho que é o objetivo de vida da série lá, eu copiar todas as cenas da animação, velho, não é possível. Só um elogiozinho pra ser, pra não falar que eu não falei das flores. Eu acho foda ele ficar com o dragão, que tem como nome o derivado do nome do pai dele, né? Então.
Sim, ah, isso é bacana mesmo. Um
easter egg, né? De... Uhum. A série jogando referência na nossa cara, né?
Sim. Agora, aquela cena de. Né, tipo, esse local pode ser um lugar frio e. Não, então vem aqui esquentar
garotas
a sua rainha.
Garotas do sul sentem muito frio, então aqueça a sua rainha. Aí se beija e o dragão faz uma cara.
Ai,
de...
Gente,
que pra
mano,
mim
aquilo
foi uma
ali
cara
foi
de tarado.
Pra... Nossa, cara. Aquela não, cena, cara, eu fico imaginando o roteirista que me escreveu aquilo, sabe? Eu fico olhando e falei, cara, tipo, Stephanie Meyer, né? Tipo, tá
muito... Fanfic, né, gente?
Meu Deus.
É isso.
É, fanfic.
Seth Rogen.
Nossa.
É, nossa, não, por favor.
É que o diálogo é ruim, mas é aquele negócio, né? É cafona e não combina com a série. É, a real é só essa também. Mas se fosse um filme, sei lá, de comédia romântica, ou se fosse, sei lá, um pornô, ia todo mundo entendendo o ok, sabe?
Nossa, você pensa nos diálogos do Jon Snow com a Ygritte na caverna, assim, você fica porra, chorando, né?
É.
Ah, tristeza.
O Jon nunca foi muito bom nisso, enfim.
Ah, cara, bem, eu achei, assim, uma puta do negócio necessário de um tempo de tela que, mano, não precisava, sabe? Agora, de cortezinhos também, é engraçado que a série tem várias coisas que ela precisa né, ir avisando você que já aconteceu, né? Então, acho que isso que a Letícia estava falando no início, que vai picotando, né? Por exemplo, tem um Greyjoy salvando a Yala, né? Tipo, é assim, né? Aparece, dá dois, três tiros de besta.
Não tem explicação nenhuma. Do nada. É tudo. Esse episódio ele é todo do nada. As coisas todas acontecem do nada. Você não entende de onde vieram, não entende pra que serve, o que elas vão evoluir a história. É, nada. Essa cena. Eu falei, que tá. Que? Acabou a cena.
É que assim, precisa saber como que ele fez? Vocês acham que isso seria importante? Porque assim.
Acho.
É, assim, ó. Porque eu penso o seguinte, o que importa ali de fato é o quê? Será? É o Elrond com a Cersei. Né? Por isso que eles estão juntos lá e a gente saber que eles estão num relacionamento e a gente saber que ele quer engravidar ela e aí a gente já sabe que em algum momento ela vai aparecer grávida ou vai falar que tá grávida e provavelmente isso vai, sei lá, de novo ela vai utilizar a maternidade pra mover os exércitos. Já que ela não tem o Jaime, agora ela tem o Greyjoy. Sabe? Tipo, modus operandi do personagem. Agora, pra menina lá, será que fazia alguma diferença o irmão dela vindo e lutando e não sei o quê? Porque assim, eu não sei se vocês perceberam, mas a sensação que me deu é que passou 2 anos, realmente assim, do final, sabe, da temporada pro início agora, porque, meu...
Não,
passou. Não, eu sei que não, mas no início me dava essa sensação que tinha passado muito tempo pra todo mundo conseguir chegar nos lugares, porque a gente não tem esse caminho de barcos ao mar, né, que teve muito na temporada anterior, e cavalos, não sei aonde, não sei... Tipo, não, tá todo mundo já chegando no lugar, não vamos perder tempo com trajetos, não, vamos reunir a galera. Então eu imaginei que tinha passado muito tempo, né,
Passou-se algumas semanas, né? Porque deu tempo de... Você vê que eles mineraram pra caralho o vidro do dragão, porque eles estão lá com o Gendry lá tudo fazendo as coisas, estão trouxendo carroça e carroças, né? Uhum. Deu tempo de chegar todos os, sei lá, 40 mil Dothraques que a Daenerys trouxe, que eu não sei como, né? Tipo, tá arrumando comida pra essa galera toda fazer essa viagem. Assim, né? O Westeros vai falir, né? Tipo, todas as plantações... Aí deu tempo de o Euron voltar com a Companhia Dourada, né?
Sem elefantes.
Sem elefantes.
Ai, que absurdo. Olha, é imperdoável.
Grande trauma. Também acho imperdoável. Grande
eu
trauma.
Queria o elefante, gente, também.
Troca o CGI do dragão lá, do
pelo
João,
elefante.
Do dragão pelo CGI do elefante, total.
Ah, mas tava muito na cara que foi isso, né? Tipo, vamos já avisar que não vai ter a porra do elefante, porque a gente não vai ter dinheiro pra fazer uma batalha com o elefante, gente.
É. Não, foi bem frustrante a cena, assim, ah, elefante, assim, eu já tava esperando super uma resposta, né? Ah, sim, meu Deus, vai ter, sei lá, Aníbal, né, na guerra lá.
Quando
e
a
Cersei
perguntou, eu imaginei...
Porra!
Quando a Cersei perguntou dos elefantes, eu imaginei já o técnico de efeitos especiais entrando lá, ó. Sabe qual é? Precisava de uns 3 anos de hiato aí.
É. Ô, Rainha, não vai dar, não. É isso.
Uhum.
Aliás, o que vocês acharam do encontro do Euron com a Rainha, a Companhia Dourada e o cara, tipo, falando pra Rainha, tipo, então, ou dá ou desce na frente de todo mundo, né, tipo...
Foi bem estranho, assim. E eu não entendi por que, que no final das contas ela foi com ele. Porque ela deu inicialmente um fora. Falou, teu cu, né? Não é assim que a banda toca aqui. Aí daqui a 10 segundos mudou de ideia e foi lá. Eu não entendi qual foi.
Eu acho que ela não mudou de ideia, não. Eu acho que é só pra mostrar, eu posso te rejeitar ou eu posso te aceitar na hora que eu quero, sabe?
É, mas não rejeitou, né?
É.
Não,
mas, cara,
ela
mas foi.
Aceita primeiro, depois nossa, aceita. Mas é ela que dá pra.
Você já
final.
Aceitou.
Mas, meu irmão, eu me lembrei da porra do Alien Covenant, do... Foi Covenant, não, foi o... Ai, qual que tem o Charlize Theron e o Idris Elba?
Prometheus.
O Prometheus, que é a cantada mais absurda do mundo, né? Que o Idris Elba dá na Charlize Theron e fala assim, você é um robô, né? E aí, tipo, dá 2 segundos eles estão transando. E aí eu olhei e falei, caralho, eu tinha achado que era a pior cantada e a pior sequência, tipo, sabe... De foda do cinema.
Porra, mas o cara é o Idris Elba, né, cara?
Porra, né? Quem nunca, né? Boa, quem iria, né?
Oliver, a fada sensata desse episódio.
Quem não queria ser o Idris Elba, né?
Quem não queria ser o Charlize Theron, né?
Ou quem não queria só falar, vamos lá, Idris, entendeu? Você não precisa nem ser um nem outro, só vamos, entendeu?
Enfim. E aí você sabe, e aí o cara fala essa, por que não, sabe? E ela, tipo... Tá,
eu acho
lá.
Que é porque ele tem um exército, gente. Eu acho que é só um jogo de poder. Só isso.
Mas o exército quem comprou foi ela, não foi ele, sabe? A Companhia Dourada, sabe? Ele só fez o transporte. É tipo, você tá... É literalmente um filme pornô. Você está pagando com a buceta pro office boy que trouxe a pizza.
Frete. Esse frete custou caro. A gente reclama aqui da Amazon. Esse frete foi muito caro.
Foi literalmente, cara, agora pensando, foi um roteiro de... Sabe? E sabe o que eu acho absurdo? Na frente de todo mundo, sabe? Tipo, tem um guarda real, você fica imaginando, cara, se você é o segurança da rainha, e ela virar e falar assim, não sei se eu vou dar pra você hoje ou não, moço. Tipo, tipo, moço, tipo, vocês querem que eu saia pra vocês consertar isso, né? Tipo...
É, que assim, né, quando o Robert saía por aí comendo todo mundo na frente de todo mundo, tava de boa.
Não, mas o Robert ia pelo menos no bordel, ele não chegava na sala do trono e falava assim, tipo, ô taverneiro, me traz a próxima puta, tá ligado, sabe?
Tá, isso é o que você acha, porque, né, a gente sabe não, pelos olhos da Cersei que acontecia, como se ela ficasse na sala do trono com ele, sabe, meu?
Mas assim... isso daí a gente tem que lembrar também, que essas atitudes aí, principalmente o porra louca do Euron aí, o que acabou com ele, né, cara? Porque enquanto ele tava dando a rapidinha dele, o Theon tava botando pra quebrar, resgatou a Yara, provavelmente roubou os navios, sei lá o que ele fez.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, vamos ver, né?
É, eu ainda acho que tem alguma coisa a ver com a questão de maternidade, de controle da Cersei, sabe? Uhum. Como que eles vão fechar isso, eu não tenho a mínima ideia, mas assim... Sério mesmo que entre a Cersei e o Greyjoy e o Jon a Daenerys, o pior foi o que aconteceu na sala do trono, meu, sabe? Tipo, não. Essa galera precisava muito transar nesse episódio, e é isso. Vamos colocar todo mundo pra transar. Todo mundo, vai lá, sabe, foi só isso, gente, né?
Já dizia o ditado, né? Se organizar bem.
Se organizar todas as tropas, todo mundo sai satisfeito, é isso aí. Mas comida
tirando
pra todo mundo pros dragão não vai ter, não, gente.
Nossa, coitados
não...
imaculados.
Tadinho.
Falando nisso, também teve um diálogo ali, Sansa e Tyrion, né, falando em casais e ex-casais, né, tipo...
Nossa, mas o diálogo da Sansa e do Tyrion eu achei muito legal, meu.
Eu gostei muito.
Eles se respeitam bastante, né, e o legal é que a Sansa dá uma tirada nele, hein.
Nossa.
Que, cara, a hora que ela pergunta... Peraí, Tyrion. Tá, deixa eu ver se eu entendi. A Cersei, a sua irmã, aquela irmã lá, ela vai mandar o exército pra você. E ele, é isso mesmo, ela vai, ela me ama. Nossa, Tyrion, eu já achei que você era inteligente, sabe?
Foi linda.
O homem mais inteligente. Eu,
caralho, esse Vral... Esse Vral foi muito bonito.
Nossa,
gostei.
Meu. E aí ela sai, ela nem pede licença, né? Ela sai toda, tipo, tuk, 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 vai embora pela porta e eu... doeu, né, Tyrion? Doeu.
Galvão?
Fala, Tyrion.
Porque foi bem essa. Doeu, doeu em mim. Até eu senti o tapa na cara.
Ai, cara, mas foi com classe, né? E eu fiquei mesmo pensando, por que que o Tyrion acha que a Cersei, né... ia escutar ele, meu. Fiquei pensando, assim, tipo, da onde, sabe?
É, existe algum combinado secreto que eles fizeram lá que a gente não sabe, né? Porque quando teve aquela reunião lá na temporada passada, em Porto Real,
a Cersei
vai falou, não vou ajudar porra nenhuma, e o Tyrion vai, fecha a porta, precisamos conversar, sai, e ela fala, beleza, gente, estamos acertados. Né? Então, alguma coisa ficou combinada ali dentro que a gente não sabe o que foi.
E tem o outro acordo que foi o Qyburn comprando o Bronn, né?
Ah, sim.
Nossa, cara, o Bronn. O Bronn, cara, o Bronn, eu não sei o que acontece com esse personagem. As pessoas devem gostar muito dele, né? Porque ele volta sem sentido nenhum.
Quem que é esse?
É o que defendeu o Tyrion lá, o que inicialmente defendia o time.
Ele é muito bom, gente. Que personagem.
É, ele é filha da puta, você sabe que é a natureza dele.
É, mas é bom demais, cara. Se ficasse só ele, acabasse todo mundo, sobrasse as baratas e ele, eu ficaria, acharia ótimo, porque ele é divertido.
Caramba, sério,
Letícia? Ah, juro, eu adoro ele. Sempre gostei dele, sempre. É. Apesar de ser um escroto, mas ele é tão divertido, as falas dele são tão boas.
É verdade. Porra, cara, ontem, né, HBO tava tendo maratona da penúltima temporada, no caso. E aquele papo filosófico de que a humanidade praticamente se mexe em torno de pinto e vagina, sabe, cara? Por conta dos imaculados que ele tem lá no alto da torre, lá com o Jaime, cara. É sensacional, velho. Sabe, é só um cara que é da estirpe dele pra elaborar um pensamento, uma linha de pensamento daquela, cara, sabe? E aqui ele tá respeitando, assim, afinal de contas, ele se arriscou muito pelo Jaime e pelo Tyrion, né? Pelos dois. Então, vamos ver até onde que vai esse negócio de que pagando bem, que mal tem, né?
É, não, eu acho que o diálogo dele, assim, o roteirista adora ele, né? Porque até hoje, entre meus amigos, a gente usa o bordão de qualquer coisa se resolve com 10 mãos, homens e cordas, né? Sim. Tipo, que é lá da primeira temporada. Mas é que eu acho, já que ele vai e volta, cara, tipo, e, sabe, sem... É o cara que tá circundando ali no meio de um monte de gente poderosa, porque sim, tá ligado? Porque deu sorte de eu cair na rede, no radar dessa galera, né? O diálogo que a gente acabou comentando não continuou, que eu gostei demais também, foi da própria Arya com o Jon, né? A gente citou lá o reencontro deles, mas que eu achei muito bom quando ele... Eu não lembro quem que fez também, acho que foi a Angélica Hellish, eu vi comentando no Twitter, que colocou lá assim, achou que ia falar mal do amigo, chegou lá e tomou um vral, né? Tipo, foi falar, então, porque a Sansa também, assim, mas também, né, você pode culpar ela, né, John, tá ligado? Tipo, John, e aí?
Mas foi legal, foi bem, eu gostei do reencontro, vocês gostaram?
Eu adorei.
Eu fiquei emocionadinha.
É, eu gostei muito, mesmo porque a ligação dos dois é tão forte que eles não precisaram falar muita coisa, né? Eles brincam ali um com o outro e... Vamos primeiro esclarecer as coisas. O quê? Como é que você chega assim e eu não te ouço? E como é que você morreu e voltou? Né? Esclarecido isso, agora vamos para o abraço, né? E aí, essa parte aí do diálogo que tem o Vral, na verdade... Me faz também pensar o quanto pro John, depois de tanto tempo sem ver os irmãos, ele tá apegado ainda àquela imagem de quando eles eram crianças, né? O que é natural, todo mundo passa por isso, né? E aí o que, na verdade, ele faz é que ela dá aquela cutucada na área, né? Porque ele fala, poxa, você podia estar comigo ali pra poder lidar com a Sansa, mas ele não critica a Sansa até então, né? E aí a área já olha e fala assim, ela não gostou de sua rainha. Ele fala, mas você agora vai defender ela, tipo, a vida inteira, né, você ficou me pentelhando aqui, e ela fala, então, ela é a mulher mais inteligente que eu conheço, né, E a questão da família, só que eu achei assim bem ambíguo e eu não sei pra que lado que vai virar. Porque quando ela fala, né, eu estou do lado da família, estou defendendo a família, ele fala, mas eu também sou da família, aí eu fiquei, putz, será que ele tá pedindo aqui, fica do meu lado também com a Daenerys? Ou será que ele tá reconhecendo, sabe? A sensação que eu tive é que ele tá falando, então, mas eu também sou família, então não me deixa, né? E aí eu não sei, né, o que vocês entenderam, mas é claro que no final, a hora que ela abraça, ele fala, então não esquece isso, ela fala, sim, você é, então não esquece, né? Mas eu não sei, eu senti muito assim, então me dá atenção, sabe? Mas, né? É a Sansa, eu também teria medo da Sansa se ela fosse minha irmã numa hora dessa.
Sim, eu acho que a Arya finalmente entendeu. E eu achei engraçado que o jeito que ela falou pro Jon, né? Foi tipo, você é um imbecil que não percebeu que ela é inteligente pra caralho, sabe? Foi meio tipo assim, ah, não, agora eu tô percebendo que ela é inteligente, muito inteligente, né? Mas foi uma meio que uma voadora, assim, sua anta. Você não percebeu ainda que ela é muito mais inteligente que todo mundo? E aí ele ficou com aquela cara de bunda, né? Porque ele não sabe disso ainda, né? Não percebeu, apesar de ter tido contato recente com ela e tal, né? E eu acho que só caiu a ficha pra ele na hora que ela falou isso pra ele, sabe? Eu acho que ele não tinha visto ela como inteligente até então. Então foi o momento em que a ficha caiu. Eu gostei bastante desse diálogo deles, assim. E fiquei emocionadinho, gostei.
Outro encontro legal também foi do Jon com o Bran, que o Bran se utilizou de uma tecnicalidade pra ser grosso. É, e aí, irmão? Eu não sou seu irmão.
Caraca, vamos falar sobre o Bran, que é uma mala sem alça, de papelão.
Nossa,
na chuva,
por favor.
Areia. Porra, e não é o fato dele ser um garoto velho, é porque ele é chato. Que cara chato.
Ah, mas é a função dele agora, eu não sei nem se daria pra ser diferente disso.
Gente, né? Mas não dá pra ser oráculo sem ser chato?
Ah, cara, mas é muito bom, né? Tipo, tá lá mó climão entre a Sansa e a Daenerys, olhares fuzilantes, tipo, estou te medindo, você não é tudo isso, mas sou eu que estou aqui, eu sou sua rainha. Ah, gente, tá bom, só que a gente não tem tempo pra isso não, porque você perdeu a porra do dragão e eles estão vindo aqui comer a gente, então se vira.
Pois é, mas eu acho que... Não, eu acho que o que ele falou tá, faz todo o sentido naquele momento, precisava ser dito, alguém tinha que estar uma chacoalhada. Mas eu não gosto da maneira dele falar. Mas eu acho que ele já era chato, inclusive, no livro desde criança. Eu sempre achei ele um personagem chato, sabe? E depois que virou criança velha, ficou mil vezes mais chato ainda, com aquela cara de sei lá.
A cara dele tá meio assustadora, né, meu? Tipo, olhando para todo mundo, assim.
É, né? Tá meio estranho, tá meio... Aquela cara de eu sei o que você fez no verão passado, sabe? Não tô gostando, não.
É, mas comparando com o antecessor dele lá, do Corvo de Três Olhos, tá até saudável, né?
Tá light, né?
É verdade.
Ah, mas eu não sei por que eles escolheram essa personalidade pra dar pra ele, sabe? Tipo, poderia ser de muitas maneiras diferentes o cara que sabe tudo, né? Tipo, a gente já viu um milhão de oráculos diferentes no cinema e eu não sei por que colocar essa coisa do... distante, sabe, frio e que perdeu o tato social e que não, sabe, todas as relações mundanas não fazem mais sentido para mim, então eu posso ser grosso e babaca com todo mundo, né, tipo,
eu não sei, cara, geralmente assim não sei se foi muito bem explicado o lance do Corvo de Três Olhos, mas aparentemente é como se fosse uma consciência coletiva entre eles, antecessores e tudo que cerca ele, né? Então, e tipo, na ficção, pelo menos, que a gente sempre vê, toda vez que a gente vê, sei lá, alienígenas, robôs que compartilham a mesma consciência, assim, eles sempre são representados assim, né? Lembra até dos...
sociopatas, né, assim.
É, então, eu tava até lembrando esses dias dos Borgs lá, do Star Trek, que eles são assim, né, bem isso, eu não sei se eles querem representar a mesma coisa.
Então... Não sei também, mas eu achei que ficou meio assim. E aí, tipo, ele poderia ser muito mais alguém que, como sabe de tudo, tá movimentando as peças para que as coisas caminhem de um lado, mas parece que, em vez de ele tá guiando as coisas para um lado, parece que ele tá gerando conflito todo momento, né?
Eu acho que ele tá guiando, né? Ele só tá mostrando possibilidades de caminho.
Exatamente,
isso.
Exatamente.
Ele não pode definir, entendeu?
Exatamente.
Ele não pode mandar. Ele só pode apontar.
Exatamente. Eu achei. Isso tá bem feito, assim, eu acho. Né, mas, sei lá, chato, garoto chato.
Não, ele é chato, mas ele era chato também, antes, tipo, Quando ele era só um cara que, um menino que ficava subindo nas coisas, ele também era chato. É da natureza dele ser chato.
É, pois é.
Ele era uma criança, né? Mas, enfim.
Pô, mas ele é um menino que sobe nas coisas no primeiro episódio da primeira temporada e só...
Você vê como ele é chato, né?
Porra, mas um episódio só marcou ele desse jeito?
Não, aí os outros comprovaram. Só não quero perder minha argumentação. Enfim.
Enfim.
É, mas ainda essa parte do Bran, pra mim, tá ok. Agora, meu, a gente pode falar do Sam? Eu preciso muito falar do Sam.
Ai, tava esperando alguém puxar esse assunto.
Porque assim, né, primeiro que foram dois choques, que é o encontro dele com a Daenerys, que aí a Daenerys fala que matou a família dele. E aí ele fica todo sensibilizado, coitado, né, porque não é todos os dias que você fica sabendo que seu pai e seu irmão foram mortos, né, tipo, queimados por um dragão. Mas aí, a forma como ele resolve lidar com isso, e o momento e tudo, meu, eu fiquei imaginando, tinha duas coisas que eu tava querendo muito ver nessa temporada, que seria como o Jon iria ficar sabendo, né, que ele é o real herdeiro do Trono de Ferro, da linhagem dele, dos verdadeiros pais, etc e tal. E essa questão do encontro do Jon com a Arya. Eram duas coisas que envolviam o Jon que eu tava curiosa pra saber. E aí, meus, assim, o que, que vocês acharam do Sam, o jeito que o Sam contou pro Jon?
Achei que se encaixou nesse ritmo maluco desse episódio. O gato subiu do telhado. O gato subiu do telhado e morreu. Foi o jeito que o Sam contou, praticamente. Né? E ficou nisso. Achei super corrido. Agora, digo uma coisa. Que bom que a capacidade de atuação do Kit Harington melhorou ao longo dos anos da série. Porque ele, no começo, tinha toda a expressividade de um caixa eletrônico. Ele recebendo essa notícia com aquela atuação de Cigano Igor que ele tinha nas primeiras temporadas, teria sido mil vezes pior. Eu acho que ele fez o que dava para fazer. Porque estado de choque, né? Quem não ficaria em estado de choque recebendo essa notícia dessa forma?
Sim. Mas ainda eu acho que... Eu acho complicada essa informação toda pro Coisa, porque a gente já falei já no episódio passado que era, pô, o pessoal tá se pegando muito nessa questão pra falar de legitimidade de trono. Sendo que, meu irmão, vai sentar no trono quem tiver o maior exército agora, sabe? Acabou a questão de linha hereditária, sabe? Não adianta o Sam chegar e mostrar pro pessoal, falar assim, olha, tá aqui, ó, o livro aqui lá do antigo Alto Septão, que tá confirmando a dissolução do casamento dos dois, tudo, quer dizer, nada disso vai fazer frente, sabe? Tipo, ele vai apresentar isso daí, a Cersei vai falar o quê? Tipo, desculpa, senta aí no trono, entendeu? Ah, mas a população vai apoiar. Nego, se a população apoiar ou não apoiar, isso já foi dito várias vezes na série, os camponeses não sabem quem tá sentado lá, e pra eles tanto faz, entendeu? Então, eu acho que é muito uma coisa pra falar pro telespectador, olha, ele é o cara que tem direito no trono mesmo, né? E, sabe, sendo que a série levou tanto uma questão de um tom mais realista, né, e menos fantasioso, desse que a gente acha que, ah não, porra, existem leis e mesmo eu tendo aqui um exército com 1 milhão de soldados, eu vou ter que obedecer porque o rei, na verdade, é o cara. Não, cara, sabe, tipo, quem ganhar o Jogo dos Tronos é quem tiver o maior exército e matar todos os outros competidores, não vai ser um papel do Alto Septão falando que ele não é bastardo que vai garantir ele o direito de sentar no Trono de Ferro, sabe? Então não sei porque tá dando tanto destaque pra isso.
Mas isso não pode mudar, talvez, a relação dele para com a suposta liderança que ele tem que tomar pra tentar destruir o Rei da Noite e o Exército? Porque eu tô questionando por causa do momento que foi contado, entendeu? A Sansa também não tá puta com a Daenerys porque ela quer todo o trono. Saca? Tanto faz pra Sansa ser o Jon, ser a Cersei. Tipo, foda-se, né? Ela não quer, ela só quer ficar de boa lá na dela e é isso. Agora, será que isso não promoveria no Jon talvez uma mudança pra ele tomar algumas atitudes de liderança e tudo mais? É claro que eu sei que na prática não é assim que funciona, né? Ele não vai chegar na Daenerys e falar assim, então é o seguinte... O trono é meu, então eu quero que você agora dobre seu joelho pra mim, você e todos os seus exércitos agora são meus. Claro que não, né? Tipo, ela tem dois dragões.
É, a gente tá esquecendo um negócio que é o seguinte, que se esse relacionamento dos dois de fato evoluir até os fins, ele é o rei. Não tem jeito.
Então, né? Assim, é importante sim. Porque agora você tem um rei legítimo e uma mulher que finalmente tem força suficiente pra tirar Cersei de lá.
A informação que ele é descendente direto pode até se perder, não fazer efeito, ele vai acabar sendo rei do mesmo jeito.
É, mas sabe, é isso que eu tô falando, sabe? Ah, mas ele é rei por direito. Cara, os Targaryens chegaram há 300 anos atrás montados em dragões e conquistaram e reuniram os sete reinos e falaram que isso aqui é meu. Eles não eram os donos legítimos, sabe? Pra início de conversa, né? Não sei se tá conseguindo entender o que eu tô falando, sabe? Tipo,
pra Guerra dos Tronos não faz sentido, mas e pra estratégia do Rei da Noite? Porque agora o que importa é isso, né? Tanto que assim, por isso que eu fiquei pensando, por que que o Sam falou agora, sabe?
Mas o que que isso muda na estratégia do Rei da Noite?
Não, eu acho que não muda nada, não. A não ser
então,
que
eu não sei, é isso que eu tô perguntando.
Profecia, né? Ou tivesse uma coisa que o Rei da Noite só vai ser morto por uma pessoa que não sabia que era rei até anteontem. Aí eu entendo. Mas eu não vejo motivo pra mudar nada do ponto de vista prático, não.
É, talvez isso pode dar honra pro Jon, sei lá, se sacrificar em nome de todo mundo pra destruir o Rei da Noite, por exemplo, entendeu? Algum plot pro próprio personagem, né?
Nossa, bem, não sei. Eu não...
Eu acho que no máximo vai deixar ele totalmente descaralhado da cabeça e vai errar uns golpes na batalha.
Eu acho que é mais possível isso acabar criando um outro conflito entre ele e a Daenerys, pra falar agora quem que tem um chamado mais legítimo pra sentar no trono. Uhum. E tipo, a gente acabou de falar que, porra, sabe... Aumentar essas picuinhas internas nesse momento não é a melhor coisa pro plot andar, né? Do que, sabe, resolver alguma coisa, sabe? Acho que é o tipo de coisa que vai trazer mais complicação tá trabalhando do que resolver, sabe? Fora que, porra, o cara acabou de saber que agora ele tá comendo a tia dele, né, sabe? Tipo, porra, né? Pra desgraçar o cara da cabeça mesmo, né? Quero ver a próxima vez que ele for deitar com a Daenerys, como é que vai ser.
Né? Porque
eu não sei se liga não, esse povo aí é tudo transão.
Não, mas assim, não, o pessoal não liga, os Targaryens tradicionalmente não ligam pra isso, né? É o antigo Egito, vibes e tal, mas pro Jon é bizarro. Uhum. Isso é tabu em Westeros, né? Não, não rola esse tipo de coisa. Todo mundo achava os Targaryen muito estranhos por causa disso. Então, eu acho que ele deve ter ficado bolado num nível, assim, bem significativo.
Ah, mas que preguiça, hein, cara? Você tem, tipo, um herdeiro do trono real e o problema dele vai ser que ele tá transando com a tia, meu. Puta, que preguiça, meu.
Não, mas que não seja isso, mas tipo, tá, vamos imaginar qual que é o desdobramento que vai disso, entendeu? Ele vai chegar e vai falar pra Daenerys que, olha, o meu chamado lá, sei lá, meu call, né, que eles falam, tipo, pro trono ele é mais legítimo que o seu, e ela vai falar, tudo bem, tome meus drocares, os meus dois dragões e vá ser feliz.
Não, não é isso, eu tô partindo do princípio que se desde os livros já haviam indícios de que ele provavelmente era o herdeiro direto, e se a série também criou isso vai ter que ser usado em algum momento pra alguma coisa, ou pelo menos assim, a gente espera que, né, após 8 anos de série, isso sirva pra alguma coisa em algum momento.
Mas eu acho que isso era muito mais importante para um desenvolvimento do personagem do que para isso que está sendo apontado, que vai ser um grande plot device para resolver alguma parte da trama, sabe?
Eu acho que o único problema que isso resolve é a capacidade dele montar de um dragão.
É, falar que ele é um dos Targaryens, né, que agora pode.
E aí, por isso, ele vai conseguir comandar um dragão tranquilamente.
Eu não vejo
é uma possibilidade,
outra aplicação,
né,
prática para ir para essa informação.
Mas você entende que isso era uma informação que era só pro público que era relevante a gente saber, para falar, então por isso talvez aquele monte, né? Talvez aquela profecia lá da Daenerys falando que o dragão de três cabeças, que tem que sentar no... vão ser três dragões com três Targaryens para poder sentar no trono, sabe? Isso é uma coisa legal que é pro telespectador, e pro telespectador isso já tava resolvido em temporada passada, né? Agora isso vai ser trazido para os personagens resolverem, né, também. E aí eu não sei.
É, que é qualquer coisa que acontecer, na verdade, na vida deles agora, perto do problema real que é o inverno chegou, vai parecer que é pouca coisa, né? Mas assim, a real é que independente do inverno ou não, nós temos os Lannisters, ou pelo menos a Cersei, que é... o que sobrou de uma parte deles, que vai querer o trono e que, assim, ela vai utilizar de todas as ferramentas pessoais pra tentar derrubar o pessoal.
Uhum.
A gente não pode esquecer disso, entendeu? Sim, hoje nós temos um problema maior que é a sobrevivência de todo mundo. Então, tem uma guerra grande, no qual, teoricamente, toda a humanidade existente nesse universo pode morrer, ok. Mas sim, óbvio que, se eles sobreviverem, terá um problema ainda que é o trono. Então, assim, isso não pode também ficar apagado pra, sei lá, durante 7 episódios, eles estão lá lutando contra zumbi do gelo. Aí acaba e fala, nossa, gente, agora tem um trono, vamos voltar para ele. Não vai ter tempo, né?
Aliás, então... aliás, né, que bom que isso já tá meio que vai meio que se resolver, porque parece, né, que o pessoal tava falando que a grande batalha contra dos outros, né, contra os Outwalkers, tudo, o Rei da Noite, vai ser no terceiro episódio, né, porque no segundo agora parece que eles chegam em Winterfell, né, pelo que a gente viu.
Pelo né? teaser, né, no final mostra que eles estão chegando, né. Agora, vamos...
E o diretor do... E o diretor do terceiro episódio é o mesmo diretor daquele episódio da temporada passada, que foi da batalha de... Sei lá das quantas lá, sabe? Aquele episódio gigantesco lá de batalha lá do...
Maravilhoso.
Do... É, então, é o mesmo diretor, sabe? O pessoal falou, porra, então vai ser a grande porradaria vai ocorrer ali no terceiro,
vai
né?
Vai ser o batalhão.
É, e aí, né, imagino eu que vai resolver o problema pra continuar a resolver o problema do trono nos outros três, né? Resolve os Outwalkers nos três primeiros e...
Pode ser, porque são só 6 episódios, né? 3 episódios, começo, meio e fim, pra acabar com essa questão dos Walkers, na metade, e o restante da temporada pra acertar a questão do trono.
Aliás, tem uma coisa que eu fiquei encafifado, né? Que eu não sei também, mas é porque também vem muito das coisas do livro tudo, mas aquele símbolo que tava com aquela criança lá, com aquela, né, aquele macabraço.
Ridículo, é muito assustador, gente.
Oi, é aquele grito, cara. Eu tô curiosa de saber como é que eles fizeram aquele barulho. Que bichos gritantes eles misturaram pra sair aquele...
Né? E, assim, Leonel Caldela, feelings total pra mim aquilo ali, sabe? Foi muito, muito escatologia, assim. Só que o símbolo, ele parece muito, 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 muito com o símbolo da casa dos Targaryens.
Isso!
Só que eu não me lembro do pessoal destacar tanto o símbolo dos Targaryens na série, né? No livro aparece muitas vezes, né? Por conta do... Que tem lá os mapas das casas, né? Tudo mais. Então,
mas esse não é o layout de sempre que eles usam desde a primeira temporada? Lembra que na primeira temporada eles faziam o mesmo desenho com um monte de corpos lá?
Mas agora que ficou na parede, eu não sei, agora só pra mim que deu um estalo, quando ficou na parede e aí você viu ele teoricamente na posição correta, porque como é um círculo, muitas vezes mostrava de outros ângulos, né, você não dá pra você saber exatamente, né, agora que mostrou ali na posição ali teoricamente correta, né, porque tava na parede, pareceu muito, sabe, tipo, as cabeças dos dragões ali, aquele negócio de fogo. Né? Ainda mais depois que tacou fogo e pegou fogo em tudo.
O Beric Dondarrion, ele estancou a espada lá.
Aliás, que homem, hein?
Nossa.
Que homem.
Tá.
Eu queria saber só uma coisa de vocês, voltando ao Sam, antes de a gente mudar de assunto. Se vocês acharam que essa tristezinha dele, essa emoção dele quando a Daenerys falou que o pai e o irmão escroto dele tinham morrido, se vocês acham que faz sentido ele ter ficado tão triste?
Ele ficou triste pelo irmão. Pelo pai, ele abalou um pouquinho, mas...
Abalou pra caramba, cara. Mudou a cara dele, assim, não foi só de choque, que era o que eu esperava. Foi cara de
triste. Eu acho que foi decepção pelo que ela fez e não pela morte do cara, entendeu?
Eu não sei. Domênica levantou ainda a bola, ainda. Vou confessar aqui.
Aí ele deu uma de Arya Stark pra cima de Tyrion, sabe? Imagina, acha, qualquer pessoa que ficar sabendo da morte do familiar vai ficar triste. E o pai dele era um cuzão, fudeu a vida do cara, meu.
Exatamente. Agora, bom, você falando assim até faz sentido. Porque a Daenerys foi mas muito escrota, tá ficando cada vez mais escrota, né? Ela tá sofrendo um processo de escrotização crescente, assim, de maneira bem marcada, né? Inclusive, eu sempre achei ela insuportável. Os capítulos dela, pra mim, eram mais chatos do que os capítulos do Bran, o que é dizer muito. Eu acho ela chatíssima como personagem, na televisão mais ainda, porque eu não gosto da Emilia Clarke, acho ela péssima. E ela tá muito tirana, cara.
Então.
Ela fala com bastante frieza.
Foi
a
ali
forma como ela fala realmente, cara, é esquisito.
Eu acho
ela é a rainha, né?
Eu acho que tá muito certo, cara, ali. Tá muito correto ali. Porque, primeiro, porque não tinha situação de ela chegar e o cara falar, não, foda-se, não vou dobrar o joelho. Ela falou, beleza, vai embora. Ela tinha que. Não, tinha que se impor ali.
Até porque o cara é um escroto, já foi tarde. Mas
não assim, é a atitude ela... do que ela fez, é como ela passa essa informação pro Sam, que foi muito fria e muito diplomática, sabe? Como se ela estivesse falando de, olha, eu mandei executar inimigos irreconhecíveis.
Tá passando o relatório.
Mas assim, que relação que ela tem com o Sam, né? Tipo, a primeira vez que ela tá vendo o cara, sabe? Tipo, não tem muito porquê. A gente tem um carinho por ele.
Não dá uma notícia dessa pra ninguém. Nem uma pessoa que você nunca ouviu falar. Você não conta isso dessa maneira.
É que assim, a Daenerys, ela é complicada porque ela chega pro Sam e ela vem sorrindo. E o jeito que ela sorri, como ela é toda angelical, dá a sensação pra gente que ela tá super se importando com ele, sabe? Tem um pouco disso, né? E aí quando ela sorri e tal, olha, eu sou uma menina indefesa. Na verdade, não, eu sou uma rainha e sim, ele não dobrou o joelho pra mim e eu matei ele. Porque ainda que ela fala com um pouco de dedo, mas ela é fria no falar, né? Como se ela estivesse falando, sabe, de um desconhecido, sendo que tá falando da família do menino.
Agora, acho que ela tá numa posição ali que eu, pelo menos pra mim, eu entendo o jeito que foi feito, que acho que ela tá numa posição ali, tipo, de rainha e que eu tenho certeza que eu fiz o correto, então eu vou passar pra você de uma maneira, assim, tipo, firme, assim, sem me desculpar por aquilo que eu fiz, porque eu não sinto, assim, remorso, assim, tipo, porra, não é que eu fiz uma cagada, não errei, era o que eu tinha que fazer, sabe? Então acho que ela, eu acho que foi, assim, a posição mais certa pra algum rei chegar e falar, olha, sim, eu executei o seu familiar porque era necessário, né? Então, eu não sei, eu não senti que ela foi, tipo, fria ou crua. Fria eu senti que ela foi, mas eu senti que ela foi cruel e eu deveria ter passado
que ela é cruel.
Com mais dedos, assim.
Ah, eu não sei, não. Eu achei totalmente desnecessário ela ter falado daquela maneira, sabe? Jogou um caminhão de informação na cabeça dele, cagou. Mesmo ele tendo feito aquela cara de oh my god, na hora que ela contou, assim, tipo, pega leve, filha, sabe?
Se eu fosse o Jorah, ela, segura, segura.
Não sei.
Agora, a partir dessa cena, vocês acham que ele foi falar pro Jon que ele é o verdadeiro herdeiro por causa disso?
Eu acho que não, eu acho que o Bran jogou no colo dele, né? Chegou e falou,
desde a temporada passada, diga-se.
Você vai contar essa porra, tipo, essa pique é sua, né? Tipo, você vai lá e desenrola lá pro Jon, cara, não vou falar não.
Ah, não sei. Eu sei que seria ele que teria que contar, eu sei que óbvio, né, ele ia contar em algum momento, mas acho que o jeito que montou a cena, uma coisa seguida da outra, me deu um quê de desconfiança de que, olha, talvez ele tenha tido a coragem agora de contar, porque ele tá chateado por causa dos pais dele, do pai e do irmão. Tanto que a primeira coisa que ele pergunta pro Jon é, você sabia que a mulher que você ama matou minha família? Aí o Jon fica, oi, quê? Não, eu não sabia. Aí fala, ah, então ela não te contou. Viu, por sinal, você é o herdeiro real, tá? Ela não é rainha. Meu, nossa, é muito quinta
tipo,
série, sabe?
Eu também acho.
Tipo, seu nome não é esse, é outro.
É, viu, por sinal, você é outra pessoa, tá? É isso, você tá comendo sua tia, sabe? Meu.
Assim, sabe, sim, o Ned, sim. Aquele que se admira, não é seu pai. Pronto.
Aí ele ainda puxa o Ned, meu, nossa, caralho. Enfim, mas eu consigo entender o porquê que o Sam fez isso, ainda mais porque, né, pode ter sido só uma coisa pontual, de urgência da série, os diálogos estavam rápidos, mas essa cena, como ela foi, né, roteirizada, meu, dá muito... Pra mim, eu fiquei na dúvida, será que ele tá fazendo isso porque ele está muito chateado, então tem um quê de vingança, assim? Né? Assim, que é de vingança entre aspas, né? Porque não tem como ele se vingar de quem não tem culpa, mas sabe, uma coisa ressentida, ao invés de ser uma informação que eu vou ajudar meu amigo, é. Você sabe o que a sua mulher tá fazendo comigo? Sabe?
eu tive essa ideia de ressentimento também.
É, me passou.
Não tinha percebido. Vocês falando agora me tá realmente é bem plausível. Não tinha percebido, podia ser assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou te contar, então, a história que ela não tá te contando, né, tipo...
É, porque ele chega com a primeira informação falando, você sabe que ela fez isso, né? Ah, você não sabe? Então, e tem mais isso. Chega falando uma boa, e aí, como é que foi as férias,
Ele é um cara gentil, né, e cauteloso e tal, né, e ele soltou as informações exatamente da mesma maneira que a Daenerys soltou.
Sim, sim. Sim, exatamente.
Então me deu bem essa ideia, assim. Quando ele falou, assim, eu falei, caraca, fez igualzinho a ela, cara. Doeu, né? Aí ele fez a mesma coisa. E
o Jon só toma, gente. É impressionante.
Tadinho, é uma traulitada atrás da outra. É verdade.
Ele só toma, meu. A gente reclama que o John é tonto, mas assim... Cara...
Não dá muita chance pra ele.
Eu acho que ele se faz de tonto pra nego não, não dar muito, muito chicote nas costas dele, né? Porque,
ah, é... eu acho que ele é meio lentinho, assim.
Não, ele é, no livro, isso se... Eu odeio ser o cara que traz o negócio no livro, mas é assim... No livro, ele...
Você é o que tem mais motivo, cara. Pode ser.
Se justifica um pouco por conta de que ele, tipo, tem 16 anos pra 17 aí agora, sabe? Então, é essa, sabe, tipo, essa imaturidade, né? Essa coisa, sabe, tipo, de também sendo manipulado pelos outros, assim, né? Tipo, sem saber muito o que fazer, assim, né? Fala, pô, porque ele fica toda hora, né? Ele tenta... Eu vejo que ele tenta fazer o melhor que ele pode com aquilo que ele tem. O problema é que ele tem é pouco.
É muito pouco.
Uhum. É, mas
ele
assim.
Só toma, meu. Tipo, ele é uma versão da Sansa de calça, sabe? Ele só leva. Ele leva porrada na cara de todos os lados o tempo todo, esse menino.
É, agora.
E a gente olha e exige que ele seja o rei do norte, sabe?
E agora, se por um lado tem algumas coisas que, por conta desse aumento de idade que eles tiveram que fazer na série, faz um pouco mais de sentido, por exemplo, a Sansa estaria com 13 pra 14 anos agora. Era difícil.
Agora, no final?
É.
Porque quantos anos ela tem no começo?
12.
É, ela é bem novinha.
Mais ou menos 2 anos.
A Arya tem o quê? Tipo, 5, 6?
A Arya tinha 7 ou 8, e o Bran tinha 9 ou 10. Ou o Bran, nossa, ou era o contrário.
Sim, cara, gatinhando isso... já faz esse estrago todo, né?
É, mas...
Não, o Rickon tinha 5 anos.
É, ele era muito bebezão. Isso pra mim teve um impacto muito grande quando eu li, sabe?
Uhum.
Torna então... tudo muito, muito pior.
É, então assim, por um lado a gente consegue imaginar um pouco melhor a Sansa, né, com uma idade um pouquinho maior, e aí você imagina ela um pouco mais, assim, revestida essa autoridade, essa maturidade pra fazer isso, só que aí fode é que o Jon, tá ligado, tipo, seria bem mais velho, já era pra estar com uma postura um pouquinho mais madura, e você tá aí ainda, né, catando cavaco, né. Mas bem, pra gente dar uma fechada, né, temos ali o teaser do pessoal batendo na porta, Jamie chegando, torta, cara, de limão.
Olha só,
eu
cheguei à conclusão, por que que o exército dos mortos demora tanto pra chegar no lugar, velho? Porque ou eles não sabem ler, ou eles não têm um mapa. Ele tem que estar perdido, velho, porque, meu, o teaser já mostra o pessoal que tava em Ataia Leste chegando lá em Winterfell. E, porra, cadê o exército dos mortos, cara?
É, eles dão a explicação que é porque eles têm cavalos, né? Se eles tiverem cavalos, eles conseguiram chegar antes do exército dos mortos.
Poxa vida, mas será que...
Mas o exército dos mortos já não tava à frente?
Então, já tava na frente. Os caras desceram lá do alto e viram o corpo estrambulhado lá do Amber, do pequeno Amber, coitado. Uhum. Apareceu... Um minuto, tomou uma ordem e morreu na seguinte, né? Então, mas enfim, isso que é estranho, cara.
É, essa parte aí de transporte dos personagens não tem lógica mesmo. Aliás, não tem lógica, nunca teve no Game of Thrones, né?
Tipo, eu acho que não, cara. Eu defendo que tem muita lógica no transporte dos personagens, né? Tipo...
É.
Bom, eu não li o livro, eu não vi o mapa, então assim, tem que fazer
isso. Não tem no livro, né? É isso que é a questão.
Essa parte ainda não tem, mas se você pensar toda a questão de como se movimenta, você tem que imaginar que, sei lá, são 20 mil, 30 mil, 40 mil mortos-vivos a pé na neve. Tá ligado?
E faz sentido, porque se tem uma tática de guerra medieval, é você mandar dois caras, batedores, né, na frente, porque os caras se movem muito mais agilmente, né, tipo, com um cavalo até a pé, do que tipo você tá arrastando uma tropa inteira, né?
É, a tropa é grande, né? Tipo, tá certo que eles, teoricamente, não teriam que parar pra comer e dormir, né?
A distância que a Daenerys percorreu, ela é tão menor assim do que o Rei da Noite tá percorrendo?
Ela é menor, principalmente porque eles não têm neve entre Pedra Dragão e Winterfell. Né?
Tá.
Mas fora que você tem que lembrar que todo o exército do rei teve que passar por uma fresta na muralha.
Uhum, né? Então, tipo, não, essa, né?
Não tem que passar, não é que todo mundo passou, tipo, lado a lado, né? Você imagina passar, tipo, 10 mil pessoas, tipo, por uma porta. Né? Tipo,
tá.
Vai demorar pra caceta também, né? Então. É que aí é duro porque a gente não sabe quanto tempo passou, né? Da temporada pra cá. Pra
a gente não tem noção, né?
A gente julga que deu algumas semanas porque deu tempo de fazer toda essa movimentação de um monte de gente, né? Por exemplo, deu tempo de vir lá a Companhia Dourada lá do mar, de atravessar o mar estreito, né? Deu o tempo do pessoal de Pedra Dragão chegar até o Interfell, né? Então, tipo, tem que ter passado aí algumas semanas, né? Mas...
No mínimo, né?
Aham.
Uhum. No mínimo tem que ser semanas. Não, eu entendo, é que realmente eu não tenho noção. Agora, você falou dessa questão do exército dos mortos estarem mortos, só uma pequena observação. Eles são bem ágeis para mortos, tá?
É.
Eles não são, tipo, zumbis que estão arrastando, tipo, com o joelho no chão, sabe? Eles se locomovem muito bem. Então, assim, tem isso também. Agora, assim, no teaser mostra que o namorado da Brienne, o melhor meme do mundo...
O Tormund.
Que homem maravilhoso, eu amo.
Eu não consigo olhar ele sem ver coraçõezinhos no olho dele.
Nossa, eu shippo muito, mas muito mesmo.
Não é? Que homem. Aquele homão da porra já chegou o Winterfell, né? No, uhum. No próximo episódio. Ele vai chegar, então, como ele tá saindo no final desse episódio, né, vai ter ainda mais aí uma organização, alguma coisa... E bem no finalzinho mostra que o Tyrion tá olhando e tá falando. Eles estão aqui. Então tudo leva a crer que o Rei da Noite vai chegar realmente ali pra batalha. Eu acho que o episódio acaba exatamente assim, tá? Eu acho que essa é a última cena. Eles olhando e falam assim, ele chegou aqui. O que dá pancadaria pro terceiro episódio é isso. Né? Agora eu posso estar enganada, pode ser que ele chegue no meio. No começo não tem como, né? Senão vai ficar muito cagado, né?
É, fora que tem a treta do Jaime, né? Que eles vão ter que acertar também no próximo episódio, né? Jaime vai ter que ser julgado.
A gente esqueceu de falar que o Jaime também chega e ele olha para o menino Bran.
É, então.
E aí o Bran olha para ele e a gente fala, nossa, Bran, para de encarar os outros, por favor. Tá muito estranho, meu.
Tá muito estranho. O Bran deve ter falado, e aí, essa mãozinha ainda empurra a gente?
Caralho.
Não é?
Porra, Oliver, que...